A promessa do Espírito Santo. E aqui em cima, na apostila, nós temos Atos 1, versículos 4 e 5. E depois do Senhor Jesus morrer, ressuscitar, certa ocasião, enquanto comia com eles, com os discípulos, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aqui Jesus fala sobre o fato que existe uma promessa, que é uma promessa que vem de Deus o Pai, promessa do Pai. Nós temos em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, falando sobre Deus, que seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade, a vida com Deus, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, ele nos chamou para participar na sua glória e sua virtude, seu poder. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então, o propósito de Deus em nossas vidas é que nós nos tornamos mais e mais como Ele. Que a sua glória, que seu poder se manifeste em nossas vidas. Que nós nos tornássemos participantes da natureza divina, parecendo um pouco mais e mais cada dia como o próprio Jesus. E por este fim, por este motivo, Ele nos deu promessas. Aqui que Pedro chama de suas grandiosas e preciosas promessas. E através dessas promessas nós podemos nos tornarmos mais e mais parecidos com Ele. Deus não promete o que nós não precisamos. Se Ele nos deu uma promessa, é porque nós precisamos daquilo. Nós precisamos do Espírito Santo para poder viver esta vida. Então, quando nós aceitamos Cristo, nós estamos de fato novas criaturas. Em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Algumas traduções da Bíblia falam é nova criatura. Nós nascemos de novo. As coisas antigas já passaram. Eis que surgirem coisas novas. Então, eu gosto de usar o exemplo. É como quando a gente nasce de novo. É como se a nossa vida se tornasse como um carro zero. Tudo é novo. Nosso espírito nasceu pelo Espírito de Deus. E nós somos, como a palavra diz, batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Nós tornamos esses novos criaturas. Mas, se você for comprar carro zero, ele precisa de gasolina para poder andar. E da mesma forma, nossa vida nova precisa do poder do Espírito Santo para que nós possamos viver nesta vida. E não adianta a gente ganhar ou comprar um carro zero, deixar estacionado lá em frente da nossa casa, e todo dia chama nossos colegas: olha meu carrinho novinho, zerinho, e bota todo mundo sentado naqueles banquinhos tão limpinhos. De vez em quando, talvez a gente tenta fazer um passeio no nosso carro, então a gente bota nossos colegas lá, e eu vou lá atrás e começo a empurrar ele. Vai ser meio chato, né? Mesmo que aquele carro zerinho, sem gasolina, ele não se torna uma coisa útil. Mesmo que ele zerinho, novinho, se eu não tenho gasolina no tanque, se eu não posso virar a chave só andando, aquele carro zero não consegue, nós não conseguimos cumprir, nós não conseguimos alcançar a utilidade daquela coisa. E a mesma coisa, quando nós nascemos de novo, nossa vida é nova, mas sem o poder, sem a capacitação do Espírito Santo, a gente não consegue aproveitar, no bom sentido, nossa vida nova. Tem muitas pessoas que sentem Jesus, levantam a mão, escolhem Jesus, mas não recebem a graça, a capacitação, combustível, para poder viver aquela vida com Jesus. Então, eu creio, por isso, muitas pessoas acabam se desviando. Não é que Jesus falhou. Não, Ele deu para aquela pessoa uma nova vida. Mas precisamos entender O que nós precisamos, a capacitação do Espírito Santo de poder viver aquela vida nova. Da mesma forma como se a gente ganha um carro zero, mas não tem gasolina para colocar nele, aquele carro de fato não vale, não alcança seu potencial. Da mesma forma, a nova vida que temos em Cristo só faz sentido, só começa a andar quando nós estamos cheios como óleo, com combustível do Espírito Santo. Lucas 24:49, eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Depois de 3 anos e meio do Senhor Jesus ensinando os discípulos, ele envia eles para pregar o evangelho a todas as nações, mas ele fala, mas antes de ir, esperem em Jerusalém. Você já pensou, esses homens tiveram melhor ensino de todos os tempos, o próprio Senhor Jesus com eles, andando com eles, ensinando eles, mostrando eles como ministrar. Se alguém estiver preparado para ministrar, para evangelizar, foram esses 11 homens. Só, mesmo eles, o Senhor Jesus diz, não vai ainda. Espera em Jerusalém até receber o poder do Espírito Santo. E depois vocês podem ir. Então, a gente pode fazer aquela pergunta, mas se nós precisamos do Espírito Santo, da capacitação dele, a presença dele, o poder dele, para podermos viver esta vida nova, esta vida com Jesus, então, por que Deus não simplesmente manda ele para todo mundo que aceita Jesus? Porque quando a gente aceita Jesus, ele não também capacita a gente com seu poder. E de certa forma isso acontece. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito, como Paulo fala, nós somos batizados pelo Espírito Santo em Cristo. Jesus falou para os discípulos, agora ele está com vocês, mas ele vai estar dentro de vocês. Então é claro que há uma operação, uma agir do Espírito Santo em nossas vidas, desde aquele momento que nós aceitamos Jesus e de fato antes, porque o Espírito Santo que leva a gente a conhecer Jesus, ele que convence do pecado, ele que revela Jesus, ele está operando nossa vida até antes que a gente aceitar Jesus. E certamente naquele momento que nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz que nós nascemos de novo pelo Espírito Santo. Então, ele está operando em nós, mas existe uma outra operação, uma nova medida do Espírito Santo, o batismo, o enchimento do Espírito Santo. E Deus, ele só manda o Espírito Santo nesta forma, neste batismo, nesse enchimento, as pessoas que realmente quer. Se Deus nos dê promessas, é porque tem condições, tem coisas que a gente tem que fazer para que Deus cumpra a sua palavra, a sua promessa. Então, ele quer que nós buscamos e desejamos mais e mais da sua presença, mais e mais do seu Espírito. Então, por isso ele dá a promessa, que se nós buscarmos, se nós queremos, se nós pagarmos o preço, ele vai enviar, ele vai capacitar, ele vai encher com o seu Espírito. Mas ele está esperando a gente ver o que nós queremos, se nós realmente estamos dispostos a pagar o preço. Eu lembro um pregador uma vez, ele falou que Jesus é como um ponte entre este mundo e o reino de Deus. Então, através de Jesus, nós passamos, como a Bíblia fala, da morte para a vida, do reino do maligno para o reino do seu filho querido. E Jesus é o ponte entre esses dois. Isso é que ele falou, que tem muitos crentes que entrem no ponte e só fiquem parados no ponte. Não saem e entrem no mundo, né, no reino, na vida que Jesus realmente tem por eles. E muitas pessoas aceitam Jesus, mas não entendem que Jesus é o ponto de entrada para uma nova vida. E a capacitação, o poder para viver esta vida vem quando nós recebemos enchimentos e batismos. Eu não digo só uma vez, muitas vezes. Precisamos mais e mais e mais dele para podermos viver com ele. Então, aqui nessa última, último parágrafo na primeira página. Por que Deus não simplesmente manda o Espírito Santo para todo mundo nesta forma, neste batismo? Porque uma promessa tem condições. Ele quer que todos recebam, mas nem todos querem. Nem todos estão dispostos a pagar o preço. A promessa é grandíssima e preciosa. E por isso, disponível apenas aqueles que estão dispostos a cumprir as condições da promessa. Então, quais são as condições, quais são as coisas que nós precisamos fazer para que nós recebemos a plenitude daquilo que Deus tem nos prometido? Vamos voltar um pouco. O Senhor Jesus, em Atos 1:5, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O Senhor Jesus, ele lembrou seus discípulos sobre o ministério do João Batista. João Batista vem antes do Senhor Jesus. E ele batizava as pessoas nas águas como sinal de arrependimento. Mas ele falou sobre aquele que virá depois dele, que batizaria no Espírito Santo e com fogo. Então, Senhor Jesus está lembrando seus discípulos daquela profecia de João Batista. Eu vou abrir rapidinho Mateus capítulo 3 e vamos olhar rapidinho o ministério de João Batista, o que foi que ele falou sobre o Senhor Jesus, o que que João estava fazendo. João Batista, Mateus capítulo 3, vou ler versículos 1 a 17. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, Mateus 3:2, ele dizia: arrependem-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepara o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Versículo 4. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Tem fruto que mostra o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dê bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo, versículo 11, eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio de Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. E claro que João não está falando sobre batismo nas águas, porque João que falou: esse aqui vai batizar no Espírito Santo. E isso é o batismo que João está querendo. Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus diz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então João, ele batiza as pessoas porque elas arrependeram, elas mudaram de ideia, mudaram de mente, de pensamento, estão querendo uma mudança de vida. Quando os fariseus, os líderes religiosos estão vendo só para fazer um show, só para um teatro que todo mundo está fazendo, ele esculacha, ele mostra que eles não estão realmente arrependidos. Mas as pessoas estão vendo, no versículo 6, as pessoas confessando seus pecados, eram batizadas por ele no rio Jordão. João exigiu sinceridade daqueles que foram batizados, e por isso que ele brigou com os fariseus. E ele quis receber o batismo de Jesus, o batismo do Espírito Santo e fogo. Então, nós vemos isso também, Marcos, Lucas, João, falam também sobre este perdão de pecados, o batismo de arrependimento. Então, o ministério de João foi para preparar o povo, para receber o Senhor Jesus e seu batismo no Espírito Santo. João, ele prega sobre o batismo no Espírito Santo. Ele ensinou o povo o arrependimento. Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto de Judeia. Ele dizia: arrependem-se, pois o reino dos céus está próximo. E o Senhor Jesus, quando ele começa a pregar, ele começa com a mesma mensagem: uma mudança na nossa mente que traga uma mudança na nossa vida. Em Mateus 4, 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependem-se, pois o reino dos céus está próximo. Então o Senhor Jesus, ele começa a sua pregação no ponto onde João Batista terminou. O arrependimento para que nós podemos entrar no reino. E quando o Espírito Santo caiu sobre os gentios, os apóstolos não estavam preparados para este acontecimento. Não sei se você lembra dessa história em Atos 10 e 11. Depois que eles foram batizados no Espírito Santo e começam a falar em línguas, aquelas coisas, Deus manda Pedro ir junto com o Cornélio, na casa dele, que é um romano, um soldado romano, um gentil, um homem que não é judeu. E Deus tem que falar com Pedro 3 vezes na visão, para ele até aceitar convite, porque ele não ia junto com esse pessoal. E quando ele chega lá, ele começa a pregar, e o Espírito Santo cai sobre todo mundo, e eles começam a falar em línguas. E quando ele vê isso, ele entende que a salvação, o arrependimento dos pecados, o batismo do Espírito Santo, não é somente para os judeus, mas para todas as pessoas. Então, aqui, nesse trecho aqui, Pedro está defendendo para os outros apóstolos porque ele foi pregar para esta gente. Quando começou a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós, no princípio. Está falando sobre o dia de Pentecostes. Então, me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus, dom de falar em outras línguas, quem era eu para pensar no pôr-me a Deus? Então, naquele momento, quando ele vê todo mundo falando em línguas, profetizando, ele manda todo mundo ser batizado nas águas, como sinal do arrependimento. Mas o que convenceu Pedro que este gente também pode ser salvo foi o batismo do Espírito Santo acontecendo com elas, essas pessoas. Então os outros discípulos concordam. Vendo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios, que até então eles não tinham entendido que Jesus tinha ensinado que salvação é para todos os povos. Os apóstolos entenderam que o batismo no Espírito Santo era a prova de um verdadeiro arrependimento. Quando eles viram esse gente batizado no Espírito, entendeu que esse pessoal também tinha arrependido, crido no Senhor Jesus. O arrependimento é o primeiro fundamento da doutrina de Cristo. Em Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2, nós temos a lista de ensinos básicos. Até o autor desta carta, ele está falando: não vamos voltar para essas coisas do ABC da fé cristã. Essas são as coisas mais básicas. Nós precisamos, Senhor, ensinar coisas mais avançadas. Mas ele dá para a gente uma lista do ABC 1, 2, 3, as coisas mais básicas do ensino. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento. Agora ele explica sobre o fundamento da nossa fé. Do arrependimento de atos que conduzem à morte. Primeiro, arrependimento. De fé em Deus. Da instrução a respeito de batismos. É plural, é mais que um. Da imposição de mãos. Da ressurreição dos mortos. E do juízo eterno. 6 pontos principais do nosso entendimento, nosso ensino sobre a fé cristã. Arrependimento é o primeiro. Arrependimento significa uma mudança de valores, uma transformação no nosso modo de pensar. Hebreus 6:1 fala de arrependimento de atos que conduzem à morte. Qualquer coisa que não vem do Espírito Santo. Às vezes as coisas que nós fazemos que parecem boas, mas que não vêm de acordo com a direção dele. Porque a palavra diz que o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse, Senhor Jesus falando, são o Espírito e vida. Então aquelas coisas que vêm da direção dele sempre tem aquela vida, aquele sopro que vem do Espírito Santo. Temos que nos arrependermos de tudo que conduz à morte, seja obviamente pecado ou não. Precisamos confessar os nossos pecados a ele. Aí, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados a ele, nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Aí vem aquele processo de arrependimento, de perdão. Outro lado do arrependimento é fé em Deus. No mesmo tempo que nós entendemos que as nossas obras não são suficientes, não são o que Deus quer, nós reconhecemos também que Deus tem uma vida para nós, vida através do Espírito Santo. O tempo é chegado, Marcos 1:15, diz ele, o reino de Deus está próximo, arrependem-se e creem nas boas novas, creem no Evangelho. Então, arrependimento é de deixar para trás aquelas coisas que não prestam. E a fé é de aceitar, de receber novas coisas que vêm dele. São dos dois lados da mesma moeda. No mesmo tempo que nos veramos das obras mortas da carne, nos veramos para Deus. Cremos na boa notícia do Evangelho. Vimos tanto no ministério de João Batista, tanto em Hebreus 6:2, que depois do arrependimento e fé, vem batismos. Ou seja, batismo na água e o batismo no Espírito Santo, que são dois batismos. João Batista pregou também sobre o batismo no Espírito Santo. Então, por que o batismo nas águas é tão importante? E vamos fazer um estudo sobre isso logo, né? Um desses novos cursos, eu quero fazer um estudo sobre batismo. Estamos fazendo agora com os meninos, os adolescentes também, sobre batismo nas águas. Porque é um sinal externo de uma mudança interna. É uma confissão pública de uma decisão particular. O batismo nas águas é como o enterro de uma vida velha para que nós podemos viver uma vida nova. Romanos 6:4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, um ato público é o culto fúnebre de nossa vida velha. Colossenses 2:12. Isso acontece quando vocês foram, quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, uma identificação como a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E isso é representado pelo batismo, 1 Pedro 3:21, que agora também salva vocês. Não a remoção de sujeira do corpo, não é só tomar banho, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós temos em Hebreus 6:2 instruções a respeito de batismos. E aí depois de batismos vem a imposição de mãos. Por quê? Eu creio, em primeiro lugar, que a imposição de mãos, vemos isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que muitas vezes dons espirituais e até o próprio batismo do Espírito Santo são transmitidos pela imposição de mãos. Nós vemos isso no ministério de Paulo, vemos isso como os apóstolos. Vamos ler aqui Atos 8, versículos 14 a 17, está aqui na folha. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, Atos 9, né? Lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado. Então Saulo teve aquele encontro poderoso com Jesus no caminho, ficou cego. Deus convence finalmente Ananias a ir lá que ele está com medo, não quer ir. Finalmente ele vai lá, visita ele. Ele coloca as mãos sobre ele. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E ele recebe, entendemos a partir daquele momento, um batismo no Espírito Santo. E também está curado daquela cegueira. Temos em Atos 8, em Samaria, os apóstolos. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegaram, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Muitas vezes a imposição de mãos na Bíblia, como eu falei, né, tem essa transmissão de poder. A gente vê isso no Antigo Testamento. Moisés, Josué, a palavra diz que Josué estava cheio do Espírito de sabedoria porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele. Vimos, tem uma coisa interessante, se você quer ver em Atos, que você lembra, tem os 11 apóstolos, aqueles homens a quem Jesus tinha ensinado eles, e a Bíblia diz que Jesus tinha dado para eles poder e autoridade. E eu praticamente acredito que Jesus, quando ele deu o poder e autoridade para eles, ele fez isso bem provavelmente através da imposição de mãos, porque é um modelo bíblico. E eles, no início do livro de Atos, muitos milagres estão feitos pelas mãos dos apóstolos, curas, milagres. Aí eles têm aquele probleminha que eles estão também dando comida, alimento para as viúvas. E as viúvas que falam grego estão sendo excluídas. E os apóstolos estão vendo que eles precisam ajudantes para ajudar a ministrar, administrar a parte mais social, né? Ajuda social da igreja. Então eles escolhem os 7 diáconos. E o propósito dos diáconos é que eles ajudem nesta distribuição de alimento. Chamem as pessoas, escolheram 7 homens de fé, cheios do Espírito Santo. E eles orem e consagram esses 7 diáconos com imposição de mãos. Nós vemos isso em Atos. É interessante que pelo menos 2 destes diáconos, o Estevão e o Felipe, a partir daquele momento também começam a fazer milagres. E eu acredito, porque quando eles receberam a oração com a imposição de mãos dos apóstolos, eles receberam esses dons espirituais que os apóstolos já tiveram. Então aqui em Atos 8, o que nós vemos é Felipe, o diácono, agora ele sendo levado lá na Samaria, Deus enviando ele lá, ele pregando, muitos milagres sendo feitos. É a mesma coisa que tinha acontecido com Estevão, que acabou morrendo por causa da sua fé, mas ele também fazia muitos milagres. E eu creio que este fato tem a ver diretamente com o fato que estes homens receberam oração com imposição de mãos dos apóstolos. Mas quando Felipe chega lá em Samaria, ele consegue fazer os milagres, as pessoas se convertem, são batizadas nas águas. Mas talvez ele mesmo ainda não entendeu que ele poderia orar para essas pessoas receberem o batismo do Espírito Santo, porque ele chama os apóstolos. E os apóstolos chegam lá, imposição de mãos, e o povo recebe o batismo do Espírito Santo. Mas no próximo capítulo, capítulo 9, nós vemos este crente, ele não é diácono, não é apóstolo, Ananias, agora impondo as mãos sobre Saulo, e Saulo recebendo o batismo do Espírito Santo. Eu acho que talvez demorou um pouco para a igreja entender que esta coisa não era só para os apóstolos, mas que nós podemos receber dons espirituais através da imposição de mãos, e nós que recebemos podemos passar adiante estes mesmos dons. Não é só para poucos, é um princípio bíblico. Então a imposição de mãos é uma das doutrinas básicas que aqui em Hebreus 6 nós vemos. Depois de batismos vem o ensino sobre a imposição de mãos, porque é uma forma que nós recebemos e transmitimos dons espirituais, incluindo o batismo do Espírito Santo. Então, Atos 19, versículos 1 e 6. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Não sei como ele sabia que eram discípulos, mas ele encontra Estumínia, que são uns 12 homens, e ele entende que são discípulos. Interessantíssima pergunta que Paulo faz a eles. Ah, vocês são de que igreja? Não, olha a pergunta. Ele sabe que são discípulos. Lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando crerem? Primeira pergunta que Paulo faz a esses homens é se eles receberam o Espírito Santo. Já são discípulos, já creram. Ele imagina que eles creram em Jesus. Ele imagina que são discípulos de Jesus. Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo começa a desconfiar um pouco. Peraí, são discípulos, mas nem ouviram falar sobre o Espírito Santo? Eu creio que se Paulo estiver no nosso meio hoje, algumas igrejas evangélicas, se ele chegasse e fizesse a mesma pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Talvez ele receberia a mesma resposta: nem sequer ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Agora ele está desconfiado. Quem são esses homens? São discípulos, mas não ouviram falar sobre o Espírito Santo? Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Interessante pergunta. Ele quer saber, então, você foi batizado em nome de quem? Em quem que você crê? Se você não ouviu falar sobre o batismo do Espírito Santo, alguma coisa está errada aqui. Aí eles explicam. O batismo João, responderam eles. Eles não foram diretamente, né, neste momento, discípulos de Jesus. Eles tinham sido batizados somente no batismo de João. Só que me parece que também nem o ensino de João eles ouviram direito, porque João pregou sobre o batismo do Espírito Santo. João pregou sobre aquele que iria depois dele, que é Jesus. Então me parece que eles foram batizados no batismo de João, mas não ouviram direito a mensagem de João também. Porque João também pregava, tanto sobre o Senhor Jesus, tanto sobre o batismo do Espírito Santo. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que veria depois dele, isto é, em Jesus. Então, o batismo de João estava mostrando, falando sobre Jesus. Interessante que dá para entender isso. Nós não batizamos no mesmo batismo de João. Nos batizamos como Jesus enviou, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nos batizamos, nós estamos batizando pessoas em nome do Senhor Jesus. João batizou as pessoas simplesmente num arrependimento, preparando o caminho para Jesus. Nos batizamos em nome do próprio Senhor Jesus. Então, o batismo cristão é diferente do batismo de João. Tanto que no dia de Pentecostes, quando 3 mil pessoas acreditam, creem em Jesus, são salvos, são batizados. E provavelmente, a grande maioria, talvez todas aquelas pessoas, já tinham sido batizados no batismo de João. Mas agora estão sendo batizados por causa da sua confissão de fé no próprio Senhor Jesus. E isso acontece aqui. Essas pessoas que foram batizadas no batismo de João, agora vão ser batizados em nome do Senhor Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo, agora eles cumpriram as condições da promessa: crerem, arrependimento, fé, batismo, crerem no Senhor Jesus. E agora o que acontece? Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, agora eles cumpriram as condições necessárias daquela promessa, são batizados em nome de Jesus, e quando ele mete a mão sobre eles, recebem o batismo do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, naquele mesmo dia de Pentecostes, quando os apóstolos recebem o batismo do Espírito Santo, aquela multidão, muitos escutam a pregação de Pedro e são convencidos dos seus pecados. Lembra, ele fala: vocês que mataram. Aí eles se arrependem dos seus pecados e perguntam em versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? O que que nós devemos fazer? Pedro respondeu: arrependem-se, aquela mudança de pensamento que traga mudança de vida. Arrependem-se, e claro, junto com arrependimento, outro lado da moeda é a fé. Creia no Senhor Jesus. Quando nós arrependemos nossos pecados, cremos no Senhor Jesus, o sinal disso é o batismo nas águas. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E terceiro ponto, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, os três pontos: arrepender e crer, seja batizado nas águas e receber o batismo do Espírito Santo. É possível que Deus pula esta sequência. É possível uma pessoa receber batismo no Espírito Santo na hora que ela crer? É possível uma pessoa receber o batismo do Espírito Santo sem ser batizado nas águas? Mas normal é que a gente faz nessa sequência: arrependimento e fé, batismo nas águas e receber o batismo do Espírito Santo. Tanto que em Atos 10, quando Pedro vai lá na casa de Cornélio, começa a pregar, ele não sabe que esses gentios podem ser salvos. Ele não vai terminar a sua pregação com apelo para receber Jesus, porque ele não sabe que eles podem aceitar Jesus. Então, no meio de sua pregação, o Espírito Santo cai sobre essas pessoas que estão crendo na mensagem, começam a falar em línguas e profetizar. Ele vê isso, ele entende que agora esses gentios também são salvos. E a primeira coisa ele fala: então quem pode proibir água para que eles sejam batizados? Então Deus pulou a sequência, ele batizou no Espírito Santo antes das pessoas serem batizadas nas águas. Então Paulo manda que elas sejam batizadas nas águas. Desculpa, Pedro manda que elas sejam batizadas nas águas. Mas o que nós vemos aqui com Paulo, por exemplo, nesses homens em Efésio? Ele manda que sejam batizados em nome de Jesus primeiro, para quando ele coloca a mão sobre eles e orem, eles recebem o batismo do Espírito Santo. Temos três verbos aqui, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. No dia de Pentecostes, 3 mil pessoas são batizados nas águas. E podemos entender que aqueles 3 mil receberam também o batismo do Espírito Santo, e a igreja nasceu naquele ponto. Temos três verbos aqui: arrependem-se, arrepender, um verbo, uma coisa que nós fazemos, mudar a nossa forma de pensar, que vai trazer mudança na nossa forma de viver. Segundo verbo, seja batizado, ser batizado, é uma coisa que nós fazemos, mas um verbo. E terceiro, é receber o Espírito Santo, receber também é uma coisa que nós fazemos. Então, para receber, a última folha, receber o batismo do Espírito Santo, que é a promessa do Pai, nos devemos arrepender-nos e crer no boa notícia do Senhor Jesus. Devemos ser batizados nas águas e devemos receber o Espírito Santo. E como que nós recebemos? Uma coisa, muitas vezes, isso vem através da imposição de mãos. Aqueles que já receberam o batismo, que entendem, têm a fé e a direção de poder impor as mãos e passar esse dom. Mas também existe um ato de receber. Em João 7, 37 a 39, Senhor Jesus, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, o Senhor Jesus deu uma profecia, que depois que ele foi morto, ressuscitado e subiu ao lado direito do Pai, que as pessoas que crescem nele iam receber o Espírito Santo. Ele fala sobre receberiam, João fala, receberiam os que nele crescem. Necessidade da fé para receber o Espírito. Mas Jesus usa essa palavra: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E beber é um ato. interessante, quando, muitas vezes quando eu estou ministrando, eu falo isso, quando nessas duas conferências que eu fiz esses dias, eu tive que falar isso. Eu senti, para orar para algumas pessoas com imposição de mãos, eu chamei aquelas pessoas para frente, e eu falei esse versículo, beba, Jesus diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Às vezes, a gente, nós que somos pentecostais, somos muito acostumados a fazer muito barulho. A gente pula, a gente grita, a gente dá glória, 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 glória. E naquele processo é difícil receber. Que Jesus diz, quem tem sede, venha a mim e beba. O que nós vemos no dia de Pentecostes, que eles foram cheios do Espírito Santo primeiro, e depois falaram em línguas. Então, às vezes, a coisa mais difícil é a pessoa aprender a receber. E para receber, se você tenta, não precisa tentar, mas é impossível a gente beber e falar na mesma hora, só faz bagunça. Da mesma forma, às vezes a pessoa tá falando tanto que ela não consegue receber. Então, normalmente eu falo para as pessoas, ó, eu duvido que você já ouviu nenhum pastor falar isso, mas eu vou falar uma coisa maluca para vocês. Não orem. Não orem, você acha que eu sou meio maluco? Explique, não. Jesus diz, quem tem sede, vem para mim, beba. Receba, beba. Depois você vai orar mais, depois você vai gritar mais, depois você vai pular mais, mas primeiro você tem que receber, tem que ser cheio do Espírito Santo, para que depois você pode deixar fluir, seja no forma de língua, seja no forma de profecia, como Deus quer. Mas nós bebemos, nós recebemos o Espírito. É um verbo, um ato que nós fazemos para depois deixar ele fluir. Quando a gente está orando, quando a gente está gritando, quando a gente está falando em línguas, nosso Espírito está orando a Deus. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito de Deus está vindo para a gente. Então são dois atos, dois verbos diferentes. E às vezes a gente precisa ensinar isso para a pessoa poder receber, para poder depois, através do Espírito, orar mais, louvar mais, adorar mais. Eu vi isso no nosso grupo, um dos meninos que receberam o batismo do Espírito Santo, o dom de línguas. Coitadinho, ele estava tentando tanto. E eu falei para ele, só relaxa, relaxa. E não levou muito tempo, ele começou a receber. Porque às vezes a gente está tentando tanto receber, que aquele esforço que nós estamos fazendo atrapalha o processo. E eu só falei com ele várias semanas, não, só relaxa, Deus vai te batizar. E hoje ele está falando em línguas, porque ele recebeu. Receber é um verbo, é de beber. Então, quais são as expressões, as manifestações do Espírito Santo? Tem muitos, mas uma coisa nós vemos aqui é de falar em línguas. Outras linguagens, idiomas que nós não entendemos, não aprendemos, mas que o Espírito Santo nos capacita para falar. Eu falo com os jovens, um código secreto para a gente poder orar sem a nossa mente estragar o que nós estamos orando, nem o inimigo entender. Então Deus, ele dá essa capacidade, que através do seu Espírito nós oramos, nosso Espírito, com a ajuda do Espírito Santo, orando através de nós, é uma oração que o Pai vai entender. É uma oração que vem de Deus, o Espírito Santo, vai a Deus, o Pai, e a gente simplesmente estamos orando. Muitas vezes, quando eu não sei o que orar, eu oro em línguas, porque eu sei, é uma oração que sempre vai dar certo. Uma oração inspirada pelo próprio Espírito de Deus. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Tem várias formas que nós recebemos o dom de línguas. Às vezes ele coloca a nossa palavra que a gente não entende, não é a nossa língua, e a gente tem que falar. Outras vezes, eu já vi pessoas ter visões e tem que ler o que ele está mostrando. Outras vezes, a pessoa cai no poder e simplesmente começa a falar. Mas aqui fala que eles começaram a falar conforme o Espírito Santo os capacitava. Então, normalmente, é a gente que precisa falar, mas ele que capacita o que nós vamos falar. Os judeus convertidos, Atos 10, que vieram com Pedro, ficaram admirados do que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas, sinal do batismo do Espírito Santo, exaltando a Deus. Eu diria que línguas não é o único sinal, tem várias. Profetizar, Tem outros. Às vezes a Bíblia não explica exatamente o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu. Então, existem vários dons, várias manifestações do Espírito Santo. Eu creio que nós podemos ter todos. Línguas importantes, profecia importante, milagres, curas. Todos os dons do Espírito Santo são importantes. Quando Paulo, Atos 19, lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, falar é uma coisa que a gente tem que fazer cooperando com o Espírito Santo quando ele capacita.